São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 16 de outubro de 2021, dia da alimentação, dia do bicho preguiça, dia do chefe, dia da ciência e tecnologia, dia de combate à sífilis, dia do dicionário, dia dos endividados, dia do engenheiro de alimentos, dia do instrutor de autoescola e de trânsito também, e é dia do pão. Hoje é dia de Santa Edviges, já teve missa pela manhã, e a capela ficará aberta o dia todo para a visitação. E Santa Edviges é a padroeira dos endividados. Essa edição 13.715 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
E o sol marca presença, mas há previsão de pancadas de chuva e pontos isolados na nossa região. Evite incêndios, não faça fogueiras, a temperatura está em elevação, os termômetros estão marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
E drogarias que estarão de plantão a partir de hoje, dia 16, até o dia 22, são as farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 1, que é a Droga Nossa, Drogaria Monte Alto, a Real Farma no Vera Cruz, a Drogaria São Martins e Poupe Já. Essas são farmácias e drogarias que estarão de plantão, se você precisar, começando hoje, vai até o dia 22. Está tendo o dia V da vacinação. Vacinação para menores de 15 anos. São as vacinas que estão faltando e leva sua caderneta para atualizar. Nas unidades básicas de saúde, menos o Silvio Govone e o Exídio Peloso. E esta vacinação para menores de 15 anos vai até às 12 horas. Também hoje vacinação no anfiteatro, vai até às 12 horas. Para o público em geral que não tomar a primeira dose ou a segunda dose da Covid, certo? Você fez o agendamento online, vai no anfiteatro para tomar a vacina. E a terceira dose também hoje para profissionais da saúde, que já tomaram a segunda dose há mais de 6 meses, que foram vacinados em Monte Alto. Também hoje, 16, é no anfiteatro das 8 às 12 horas, mas tem que fazer o agendamento online. Você leva a sua carteira, a CPF, o documento com foto e a carteirinha geral ou da Covid. Agora, preste atenção, que já está aberto também aí o agendamento para a semana que vem. Semana que vem nós teremos a segunda dose da AstraZeneca para a faixa etária de 29 a 59 anos. AstraZeneca, que estava agendado para o dia 18 do 10, agora para segunda-feira, será segunda-feira mesmo, 18 do 10, no anfiteatro, das 8 às 15 horas, mas o agendamento online. Faça o agendamento online. a terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais. 6 meses da segunda dose. 6 meses da segunda dose. Será na terça-feira, dia 19, também no Anfiteatro Municipal, das 8 às 12 horas. E no dia 19, também no Teatro Municipal, a terceira dose para imunossuprimidos. 28 dias da segunda dose. Será terça-feira, 19 horas. Então você tem que levar os documentos e retirada de senha na vigilância para esses imunossuprimidos. É a análise da documentação, a retirada de senha na vigilância. Os demais têm que fazer a sua agenda online. Faça a sua agenda online e tudo bem. Estamos recebendo aqui até as fotos da situação que aconteceu quinta-feira, daquela chuva que deu em Monte Alto, sobre o posto de saúde do Jardim Alvorada. Estamos aqui, depois nós vamos mostrar para a prefeita também, ela já falou sobre o assunto, mas nós vamos falar novamente. Voltamos já já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Sabem Agro sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Costela bovina ripa quilo no Sabe Ganhe 19,80. Arroz Pop 5 quilos 15,80. Fantástica Sub-Zero no Pac com 18 latas 350 ml 2,09. Café brasileiro 500 gramas 9,90. Leite longa vida Nilza 1 litro 3,45. No cartão Sabem Agro 3,25.
Sabem Agro, família é bom demais.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago
no Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o André de Oliveira para falar sobre o Refis. André, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos os munícipes. estamos aqui mais uma vez para estar lembrando da população, né? Do programa de recuperação fiscal, Refis 2021.
Os munícipes que estão em déficit com a prefeitura, pode ir lá na CAC e fazer uma simulação?
Exatamente, João, né? Lembrando que quem tiver os débitos inscritos em dívida ativa até 31/12, né, de 2020, essas pessoas podem estar comparecendo à Central de Atendimento Cidadão, né, que é a CAC, que fica lá no Paço Municipal, né, de frente lá à nossa Praça Central, tá, das 9 horas às 15 horas da tarde, né, fazendo a simulação ou já até efetivando aí, né, o seu parcelamento, tá? Então, essas pessoas que têm débito inscrito até 31/12/2020, tá? Outras questões aí é que a primeira parcela, né, ou a parcela única, conforme o acordo que a pessoa fizer, vence em até 15 dias. Então, a pessoa tem a opção de estar escolhendo, ah, eu quero que vença amanhã, daqui 3 dias ou até 15 dias. Por padrão, a gente já deixa 15 dias, mas a pessoa tem a opção de estar também solicitando, né, a alteração aí para menos dias. Outra situação também, né, é que o valor mínimo da parcela é R$ 55,00, tá? E aí a gente tem algumas condições, né? O IPTU desse ano, né, quem tem IPTU, débito de IPTU, ele é um pouco diferenciado, né? Para quem tem até um imóvel, né, para pagamento à vista, ele tem 100% de desconto em juros e multa, tá? Para parcelamento em até 3 parcelas, ou seja, então 2 e 3, né? Ele tem 90% de desconto. Em até 6, 80. Em até 9, 70. E em até 12 até 6, 70% de desconto. Em até 9, 60%. Em até 12, 50% de desconto, né? Em juros e multa. Isso para quem tem um único imóvel, né? Para quem tem dois imóveis, né? O proprietário de dois imóveis no nome, tá? Pagamento à vista, 90% de desconto de juros e multa. Pagamento em até 3 parcelas, 80. Em até 6 parcelas, 70. Em até 9 parcelas, 60. Em até 12 parcelas, 50, tá? Proprietários em até 4 imóveis, ou seja, 3 ou 4 imóveis. À vista, 80%, tá, de desconto em juros e multa. Em até 3 parcelas, 70%. Em até 6 parcelas, 60%. Em até 9 parcelas, 50%. Em até 12 parcelas, 40% de desconto em juros e multa. Agora, para quem tem 5 imóveis, né, ou mais, à vista, 50%. Em até 3 parcelas, 40%. Em até 6 parcelas, 30%. Em até 9, 20. Em até 12 parcelas, 10% de desconto em juros e multa, né? Esses percentuais que eu disse é para quem tem os imóveis nessas condições, né? A quantidade nessas condições, e é apenas para IPTU, tá? Mas aí vocês podem me perguntar, e os demais impostos e taxas e serviços, né? Que se incluem aí ISS, taxa de licença, alvará, vistoria, alguma multa, taxa de cemitério, conservatório. Essas outras condições aí, elas se encaixam todas na seguinte forma: para pagamento à vista, 100% de desconto de juros e multa; para pagamento em até 3 parcelas, 90%; em até 6 parcelas, 80%; em até 9, 70%; em até 12 parcelas, ela terá, né, 60%, né, de juros e multa, tá? De desconto em juros e multa. A gente sempre lembra, porque a gente divulga, né, que a pessoa pode ter até 100% de desconto. Então, às vezes a pessoa fala, eu só tenho 90, por quê? Por questão do imóvel, quando se trata de imóvel, tem mais do que um imóvel.
Certo.
Tá bem?
Certo. Acontece o seguinte, aqui muitas vezes é rápida a entrevista, a pessoa procura lá a Central de Atendimento Cidadão, lá mostra a situação dela perante a prefeitura.
Exatamente,
e ela pode escolher, João, o que ela quer, como que ela quer fazer o plano de trabalho, de pagamento.
Para quem tem, né, podemos acrescentar aí, tô com débito executado, tá lá na justiça, pode? Pode também. Ah, eu tô com débito já parcelado, fora do Refis, pode parcelar dentro do Refis? Também pode, tá? Então a gente aconselha sempre a pessoa tá indo lá, tá, para ver o que está realmente devendo, e o pessoal do atendimento vai estar prestando as informações necessárias lá para ela, deixando bem claro, ela pode fazer na hora, ou até, a adesão vai até 22/12/2021. Só que a gente pede, né? Quem tiver condição de já tá indo realizar já o adesão ao programa de recuperação fiscal, para que já vá, né? Não deixa para o final, para não dar aquele aglomeração, aquele aumento de quantidade de pessoas lá no nosso atendimento.
Tá certo. André, muito obrigado pela sua presença aqui. Com qualquer novidade, a gente convida você novamente.
João, tá, eu agradeço. Bom dia a todos.
Nós estamos recebendo o nosso vice-prefeito, o doutor Joaquim Roberto de Oliveira. Doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Monte Alto. Um sábado abençoado para todos nós.
Olha, e hoje também a equipe de saúde trabalhando, vacinação, hein?
Continuando, seguindo aqueles que não foram vacinados ainda, as terceiras doses do pessoal de saúde, pessoal jovem, vamos buscar com as suas vacinas.
Acontece o seguinte, hoje é o dia V, porque aquelas pessoas menores de 15 anos que não estão com a caderneta em ordem vão receber as vacinas hoje também, né?
Também, Moreira.
Nas unidades de saúde, né, doutor Joaquim?
Sim, isso, né? Menos a Egídio, né? O resto, todas elas.
O Egídio e o Silvio Govone.
Silvio Govone,
isso, os duas não têm essa vacina. As demais são as vacinas dos bairros.
Das 8 às 12 horas.
Certo. E na semana que vem, nós teremos também o calendário de vacinação, né, a terceira dose da AstraZeneca. Já tem aí também o agendamento online. E a vacinação vai indo bem em Monte Alto, hein, doutor Joaquim?
Graças a Deus, Moreira, e os números positivados também, isso nos dá bastante segurança e estamos bastante motivados para seguirmos o curso das nossas ações vindouras, Moreira. Isso é importante.
Aqui eu estou pegando papel aqui, ó. Nós estamos, pode ver, quantas doses já foram vacinadas?
76.549 doses já de primeira, não? É. Tá? Segunda dose, 33.109 pessoas vacinadas na segunda dose, Maria.
E a terceira dose,
2.141 pessoas.
E tivemos dose única também, 1.160, né?
1.160.
Olha, a população está sendo bem,
sim,
vacinada, hein?
Está sendo, sim.
Estão correspondendo também, certinho, sim, né, doutor?
É o que eu disse, isso daí nos dá um motivo um pouco mais de segurança para nós seguirmos adiante com as nossas ações futuras, né, Moreira? Por tudo dessa pandemia, não? Eu acho que vale a pena até eu dizer uma coisa aqui, Moreira, a respeito da saúde, não?
Certo.
Quero dizer o seguinte, a saúde no momento, nesse momento, ela está vivendo a pré-pandemia. Todos se lembram como funcionavam os postos de saúde, as referências do CROSS, né? A nível federal, como é que era a saúde pré-pandemia, né? Essa pandemia veio mostrar o sistema de saúde, como ele realmente se encontra localmente, a nível de estado, a nível federal, né? Precisa muita coisa ser feita, Moreira. Muita coisa precisa ser feita.
Certo. Nós recebemos também aí fotos daquela chuva que teve quinta-feira na unidade de base de saúde João Thiago de Camargo. Até o Juliano já foi lá, porque já viu tudo
já
certinho.
Resolvido. Exatamente. Ali teve o problema das calhas, né? De entupimento de calha pelas folhas. Algumas telhas estavam fora de local pelas ventanias, né? E o dimensionamento dessas calhas também, que é inadequado, que precisam ser reestruturadas, Moreira. Então, são problemas de manutenção que, ao longo desses 4 anos, com certeza irão ser feitos.
E parece que não foi só lá, não teve autoridade também.
Eu estive também trabalhando no Govone, na hora da chuva, também por lá aconteceu o mesmo episódio, e ali também problema na calha.
Certo. A da AstraZeneca, que estão perguntando, a faixa de público é de 29 a 59 anos. Agendados para o dia 18, que seria a segunda-feira agora.
Sim,
então vai ser vacinado na segunda-feira, sim. Só que tem que fazer agenda online.
Tá, das 8 às 15 horas no anfiteatro.
Das 8 às 15 horas no anfiteatro municipal. E o nosso pronto-socorro, como é que está?
Está indo, está caminhando, sim, Moreira. O pronto-socorro complementando também, né, Moreira? Como prometemos, como aqueles que nos acompanharam durante a nossa campanha política, eu disse reiteradas vezes que a gente ia demorar no mínimo 6 meses para a gente colocar as unidades básicas reestruturadas. Unidades básicas significa pediatra, clínico e ginecologista. Tá? Essa é a função da administração. Dar o atendimento básico de saúde nas unidades. E a gente disse na época, reiteradas vezes, que ia demorar no mínimo 6 meses. Tá? Infelizmente veio a pandemia, o concurso público para médico realizado na primeira semana de setembro, você se lembra que foi dito, foi comunicado, não? Na primeira semana de outubro foi homologado esse concurso, os médicos estão sendo chamados, mas infelizmente não apareceram obstetras e pediatras. Nesse mês, no dia 28 de agora de outubro, estaremos fazendo a licitação de pediatras e obstetras. Assim estaremos cumprindo o que prometemos em campanha: estruturação da rede básica de saúde. Ok? Agora, é preciso que se entenda, Moreira, o funcionamento disso daí, tá? A prefeitura dá o atendimento básico, o atendimento secundário de saúde, primeira linha Santa Casa, segunda linha o CROSS. Nós não temos como intervir,
certo,
né? A prefeitura diretamente não tem como intervir nesse ponto de encaminhamento. Então, veja bem, vai se faltar muita gente esperando, aguardando cirurgias complexas, exames complexos, que não dependem da prefeitura, e sim do Estado e do governo federal, tá? Logicamente, estaremos trabalhando junto a deputados, junto a governador, junto ao presidente da República. De qualquer maneira, a gente vai estar trabalhando sim. Mas, de início, que fique claro, são as unidades básicas de saúde, no momento, a nossa prioridade, ok?
Certo. Estão perguntando, 60 anos ou mais, que vai tomar a terceira dose. Será sim, na terça-feira, dia 19, no anfiteatro, das 8 às 12 horas, mas tem que fazer o agendamento online. Daqui a pouco nós vamos entrevistar também a prefeita Maria Helena.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil
só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
O Sabenhago sabe que momentos em família têm que ser especiais. E é para isso que estamos aqui. A gente corta, organiza, atende com carinho, oferece o menor preço, empacota e faz tudo para te agradar.
Linguiça Toscana Seara, quilo 17,90. No cartão Sabenhago, 16,90. Feijão Carioca Serra Azul, quilo 5,95. Capa do colchão mole, frigo e peça inteira, quilo 26,90. Leite condensado moça, semidesnatado, 395 gramas, 5,49. Filé de peito de frango congelado, Copacol, quilo no Sabigane, 17,90.
Sabenhago, família é bom demais.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
Ao plantão policial, desculpa que nós estávamos aqui conversando com a prefeita Maria Helena. Plantão policial, nós tivemos aí também a fotografia do rapaz que ontem foi assaltado. Judiaram muito dele, bateram nele e levaram o carro dele também. Mas nós estamos esperando o boletim e também o que aconteceu no centro de lazer do trabalhador. Disseram pela mãe que houve tiro lá. Nós vamos falar com a Guarda Municipal para ver se tem boletim. Na segunda-feira estaremos divulgando.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 16 de outubro de 2021. Lua crescente, regular para pesca. Sapos cantarolando madrugada com chuvica miúda em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 29 graus. Só para conhecimento da galera, hoje nosso informativo está completando 14 anos no ar. Muito obrigado a todos. Pelo carinho, pela audiência.
Boletim das estradas.
Aí, malandra.
Olha o seu nome.
Na última quarta-feira, por volta das 8 horas e 30 minutos, quando o Rei dos Astros já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida, policiais militares, doutor. Tático ostensivo rodoviário, tropa de elite da Polícia Rodoviária Paulista, em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, exatamente no quilômetro 436, em São José do Rio Preto, abordado um ônibus da aviação Mota com 22 passageiros. O coletivo saiu de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e seguia com destino a Brasília, lá no Distrito Federal. Ao vistoriar o ônibus, os rodoviários localizaram na mochila do passageiro da poltrona 39, lá no fundão do latão, 5 tabletes de maconha, total de 3 quilos.
Vixe!
Indagado a respeito, o jovem Bruno Paulista Prado, de 25 anos, informou que comprou a maconha na cidade de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, pelo valor de R$ 1.500 e que seria comercializada na cidade de Catalão, lá no estado de Goiás. Fim da linha para ele. O ônibus seguiu viagem. O jovem ficou. Ele foi grampeado. Recebeu a presilha prateada. Troféu de quem chega em último lugar na estrada dessa vida. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Rio Preto, onde a maconha foi apreendida. Bruno foi autuado em flagrante por tráfico e ficou na tranca da carceragem do plantão policial para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Vai curtir o seu choro na cadeia, seu patife.
Isso não se brinca.
Pra quem não sabe, tráfico dá de 5 a 15 anos de gaiola de cadeia.
JB, deu dó dele.
Tá com dó, Lurdinha? Leva pra casa.
Deus me livre.
A polícia rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, criei um Facebook porque não tinha nada para fazer.
Como é que é?
E agora não faço nada porque tenho um Facebook, Zezé. Pode mandar o convite que eu aceito você.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 32 minutos. Nós estamos recebendo também a prefeita Maria Helena. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Tiago. Bom dia a todas as pessoas da prefeitura que estão nos acompanhando nesse momento para a gente passar tantas e tantas informações à nossa população.
E o primeiro boletim que já saiu para hoje. Temos 11 pacientes em tratamento.
Só.
2 na UTI, 1 na enfermaria e 8 no isolamento domiciliar. 1 aguardando o resultado e 2 pessoas só internadas no nosso
graças
UTI. Graças a Deus, né, Marileira?
Ah,
e doutor Joaquim, né?
Graças a Deus.
Nossa, a gente sonhou tanto,
na enfermaria... Né? Graças a Deus, tem uma pessoa só internada.
Uma pessoa.
Bacana, tomara que...
Não é por isso que a gente também deve baixar a guarda, né,
Maria? Maneira nenhuma.
Maneira nenhuma, não. Isso nos deixa muito alegre, mas nós não podemos descuidar de maneira nenhuma.
E isso também é fruto, né, Joaquim, de muito trabalho realizado por muitas mãos, para que hoje a gente pudesse vir aqui. A gente sonhou muito com esse momento, né, de poder chegar aqui nos microfones da Rádio Cultura e poder passar, assim, números tão bons. Mas o Joaquim, como médico e como vice-prefeito, está dizendo a você, não há hora de baixar a guarda. A gente já tem visto, né, Joaquim, algumas pessoas que já estão deixando de usar suas máscaras, né, a gente sabe das festas que estão acontecendo, muitas aí de aglomeração. Então, vamos continuar fazendo os cuidados necessários.
Sabe por quê, prefeita? Porque nós temos que tomar cuidado mesmo. Isso. Porque nós estamos registrando também um óbito.
Isso.
Ontem era 191 e agora 192. Isso. Foi uma mulher positivada de 74 anos que estava internada na UTI. Faleceu na tarde do dia 15, entrou no boletim hoje, dia 16.
Infelizmente.
Então, Monte Alto, infelizmente, já está registrando 192 óbitos.
Não, João,
não é brincadeira, não, ainda acabou a pandemia, não.
Não. E dizer a essas famílias enlutadas, né? Pergunte para qualquer um dos familiares dessas famílias enlutadas a dor que é e a luta que foi essa questão da Covid,
exatamente,
né? Porque eu acredito que todo mundo aqui de Monte Alto, por sermos uma cidade, né, de médio porte, de 50 mil habitantes, todo mundo conhece alguém, teve alguém, algum familiar, algum amigo que faleceu por conta dessa doença, esse vírus. Então eu acho que é muito complicado a gente abrir mão dos cuidados que devem ser tomados. E a gente continua sempre em campanha, pedindo a colaboração da população. Joaquim, junto ali com o pessoal da saúde, né, sempre fazendo um trabalho muito grande para que a gente continue. Cuidado, o vírus está aí. E como a IAECO já passou numa reunião para a gente, infelizmente nós já temos o caso Delta dentro do nosso município. Não, é um vírus desconhecido, não se sabe as consequências. Graças a Deus a vacinação, um sucesso. Inclusive o Juca depois vai falar do dia V. Dia maravilhoso que está acontecendo aqui dentro do nosso município. É que eu estava atendendo um pessoal aqui embaixo na entrada da rádio. E a gente agradece aí, né, Juca, todas as nossas equipes da saúde que estão aí acelerando essa vacinação o máximo possível. E a gente vê comprovadamente que quanto mais as pessoas foram vacinadas, felizmente os números foram diminuindo. Mas nós temos que continuar fazendo a nossa parte.
Como eu disse, não, a gente nota visivelmente a fragilidade do sistema de saúde pré-pandemia,
sim,
não?
Sim.
O que essa pandemia trouxe, o que nos mostrou a realidade, né, da saúde a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Muita coisa precisa ser feita. Como eu disse aqui anteriormente, em nossa campanha, a gente reiteradas vezes dissemos que no mínimo demoraria uns 6 meses para reestruturarmos a unidade básica de saúde.
Exatamente.
O atendimento básico, pediatria, obstetra, o clínico, né? Aí sim, depois disso, nós estruturamos as especialidades. Tá? A gente está vendo a fila de espera em cirurgias complexas que estão aguardando no CROSS, número de exames de alta complexidade, de pessoas aguardando há tanto tempo na fila, e com esses 1 ano e meio, 2 anos, muitas mais pessoas entraram nessa fila.
Sim.
Lamentavelmente, nós vamos passar ainda
por
momentos difíceis, mas nós estamos trabalhando com muito carinho, com muito afinco, para conseguirmos solucionar algum tipo desse problema.
É que também, às vezes, as pessoas não têm a informação. Talvez as pessoas ainda não conseguiram entender que o CROSS, ele não é do município. Que o sistema CROSS, ele é um sistema vinculado, isso, ao Estado. Então, nós, enquanto... O vice-prefeito é médico, nós não temos nenhum tipo de interferência, ninguém tem interferência, é um sistema de computador do Estado. Vagou, entrou uma pessoa, de toda essa região. Então, muitas vezes, a pessoa vai para o pronto-socorro, e isso tem acontecido algumas vezes, e a pessoa entra no sistema CROSS. Então, ela tem que aguardar aquela vaga. E o que aconteceu, conversando com especialistas de saúde e com prefeitos da região também? Como muito bem o Joaquim colocou, esse 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, as cirurgias eletivas de alta complexidade, o que é uma alta complexidade? Aquela que a gente não consegue fazer no município, que eu não tenho estrutura para fazer dentro do meu município, e elas precisam ser feitas, por exemplo, lá no HC de Ribeirão. O HC e outras entidades, elas ficaram totalmente voltadas à Covid. Então a gente já tinha uma fila de espera absurda, mais 2 anos de fila de espera que foram se acumulando, porque as pessoas vão ficando doentes, não é porque tinha Covid que a pessoa não deixou de ter a necessidade de uma prótese, de outro tipo de cirurgia, por exemplo. E aí nós temos, então, na verdade, além do atraso que tinha, mais 2 anos de atraso. E, infelizmente, nós, enquanto município, nós não temos autonomia sobre essas questões do Estado. Mas a gente, como o Joaquim colocou e nós discutimos numa reunião, é muito importante agora a quem gere toda a saúde federal, estadual, e nós aqui dentro das nossas responsabilidades, fazermos uma reflexão sobre a importância da saúde. O SUS é um grande exemplo. O SUS era algo que era mal visto, para falar a verdade. E no momento da pandemia foi o SUS que teve adiante, avançando com a vacinação, e eu posso dizer, de maneira imparcial. Porque em outros momentos a gente já viu que o dinheiro, infelizmente, se comprava muitas coisas, mas na vacina isso não aconteceu. Todo mundo teve que esperar a sua faixa etária, todo mundo teve que esperar o seu dia, todo mundo precisou esperar o seu momento para ser imunizado. Seja ele rico, pobre, qualquer religião, homem, mulher. Então, o SUS nos deu um exemplo de que dá para colocar a saúde nos trilhos. Agora falta a gente colher todos os dados dessa complexidade de estragos que a Covid trouxe, e aí sim, se investir forte em saúde. Porque, assim, os médicos também, eu posso dizer, ganhava-se muito pouco, já estavam ganhando muito pouco em virtude do muito que se fazia. E nesse momento de pandemia, médicos, enfermeiros, equipe de saúde e todos os outros que são ligados à pandemia, a gente viu a importância deles para se salvar a vida. De repente, você pode ter 1 trilhão de dinheiro, mas se você não tivesse naquele momento um médico para socorrer a sua vida, um enfermeiro para ajudar a entubar, para estar ali com você, você morreria e seu dinheiro ia ficar aqui. Então, eu acho que a pandemia nos traz muitas reflexões. A escola também, aproveitando que cumprimentamos os professores, a importância do professor, a importância da escola, que muitas vezes se criticava o professor, se criticava a escola. E aí, dentro de casa, nós, como pais, começamos a ver como é difícil a função de ensinar, a função de orientar. Ainda esses dias eu conversava com uma mãe, ela falou assim, quantas vezes eu critiquei a professora do meu filho, dos meus filhos, né, que ela tem duas meninas, das meninas, e agora eu entendo, eu tô com as duas em casa, eu tô ficando louco. Eu imagino a professora numa sala com 30 e eu ainda posso dar uns peteleco, e a professora lá na sala de aula malemar chama atenção porque a gente ainda ia lá e achava ruim. Então acho que são reflexões aí que a pandemia vem trazer pra gente, para que a gente melhore a valorização e a empatia. E eu acho que a lição que a Covid deixa para nós é a empatia. Exatamente. E o Dia das Crianças, João, um dia muito importante, e vai levar nós também a termos uma reflexão sobre a questão da criança, a importância da criança, a você planejar o nascimento de uma criança, né? Eu acho que também esse é um assunto, né, para a gente fazer uma grande discussão sobre a questão do planejamento da vinda desses meninos, porque é fácil fazer um filho, mas e depois cuidar desse filho, estar com esse filho? E a pandemia nos mostrou que o filho é da família, né? Que os outros órgãos são suportes de apoio, mas que a família é muito importante. E as religiões, que a gente não pode deixar de falar o quanto que as religiões têm sido importantes para todos nós, para nos fortalecer nesse momento, João, e poder realmente caminhar.
Nós estamos recebendo o diretor de cultura, o Tiago Colatrelli. Tiago, pode puxar pertinho de você aí. Bom dia, Tiago.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, doutor. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você, João.
O que tem de boas informações sobre a cultura?
Vamos lá, João. Faz um tempinho, né, que eu acabei não vindo para cá. A gente está trabalhando bastante. Não?
Isso é bom.
Muito.
Estamos trabalhando muito. Tem algumas novidades. Estou trazendo a reabertura do museu. Os museus reabrem dia 3 de novembro. Nós demoramos um pouco com essa reabertura, João, porque o museu nosso aqui, a circulação de ar dele, ela é um pouco complexa, então nós tivemos
que... Já recebendo comitivos todos, recebendo excursões?
Não. Nós voltamos dia 3 agora, funcionando no horário comercial nosso, de terça a sexta.
Sim.
Tá? Por enquanto não vai... E as excursões, por enquanto, ainda estão suspensas.
Só para o ano, tá, que vem, talvez.
É bem provável para o ano que vem.
Aí os três museus aulas, ou não?
Os três museus. Os três museus estão retornando no dia 3 de novembro agora. Então, durante a semana, no horário comercial, o museu está recebendo visitação espontânea, que a gente fala. Então, o pessoal vai estar passando, precisa ver o museu, tá? O museu vai estar liberado.
Não precisa marcar visita, fazer agendamento?
Não. O museu vai estar aberto.
E é graças à visitação?
Graças à visitação. Nós vamos estar com todas as normas de segurança, nós já estamos seguindo, por isso que a gente está demoramos um pouco para poder ter essa retomada,
claro,
para poder voltar com consciência. Porque é um espaço que tem um acervo que você não tem como ficar higienizando o tempo todo, você não tem como ficar sanitizando o ambiente, porque eu não posso deixar um ambiente úmido. Então, é uma complicação muito grande. Então, nós estamos tendo que ter um certo cuidado com esse retorno.
E o teatro já está sendo utilizado ou não?
O teatro, nós começamos ontem. Nós abrimos ontem para o pessoal que vai precisar para o final do ano. No que nós explicamos, João, por enquanto, não veio nenhuma mudança nas regras de distanciamento. Então, nós temos do mesmo jeito. Então, a pessoa está podendo solicitar o teatro, ela vai levar o ofício a gente. Tem uma formatura, tem um festival de dança. Ela vai estar entrando em contato, vendo se a data está liberada. Beleza, ela leva o ofício a gente e vai ficar tudo tranquilo. Nesse ofício, hoje, consta toda a parte do protocolo de segurança.
Mas pode liberar, então.
Tá, já está liberado, com apenas 60% ainda. Tá, aí vão falar para mim, como já me falaram ontem. Mas já está pelo Estado com 100%.
O Estado já liberou.
Liberou 100%. Só que, João, ele coloca 100% mantendo 1 metro de distância. Então, me desculpa, não é 100%.
Não é 100%.
Tá? Porque isso tem que manter 1 metro de distância.
É melhor fazer 60%.
Nós já fizemos o cálculo dentro do teatro nosso, tem que ser 60% para dar 1 metro de distância. Tá? Mas a gente já sabe da vigilância, que já passaram para a gente, que agora em novembro vem algumas regras novas. Então, essa aí a gente altera. se a pessoa, o evento dela vai ser logo no final do ano, ela vai seguir a regra que vai estar em vigência no final do ano. Se no final do ano puder realmente o 100% e não tiver distanciamento, ela pode usar o teatro por completo.
O anfiteatro.
O anfiteatro, por enquanto, estamos com ele com a vacinação. Então, o anfiteatro, por enquanto, não tem como solicitar, porque ele vai estar com a vacinação ainda até o começo do ano que vem. Então, por enquanto, o anfiteatro está preso com a gente lá na vacina. Nós, infelizmente, nós não temos como.
A biblioteca.
Tá? A biblioteca já estamos para inaugurar. Ela ficou incrível. Claro. Foi feita toda a reforma. Nós estamos transformando a biblioteca de Monte Alto numa biblioteca viva. O que é biblioteca viva, João? Então, ela tem música lá dentro, ela tem clipe lá dentro, vai ter salas de leitura que antigamente não tinha, tinha só o saguão. Tem as ilhas com computador, vai ter ainda as mesas para o pessoal poder estar usando com notebook. Não, eu junto com a minha equipe, claro, e já com a Val da Marilena, óbvio, que ela está sabendo de tudo, o pessoal da comunicação também está ajudando muito. Então, nós estamos trazendo uma novidade para essa biblioteca. Então, não é apenas um lugar para você... Porque até então, todo mundo ia para pesquisar livro. E bem, não é bem essa a ideia. Você tem um espaço confortável para ler. Você tem um lugar legal para você sentar. Então, isso daí vai ser bem interessante.
Para utilizar a coxa acústica?
João, é a mesma coisa como a do teatro. Você solicita com a gente... Se não tem, até hoje, a concha está sendo utilizada, João, pelos grupos de dança. Porque como eles puderam voltar a ensaiar, eu não podia colocar eles em lugar fechado. Então, o que, que nós combinamos? Eles mandaram o ofício para a gente, solicitando para estar ensaiando à noite. Então, se você passar lá na concha, toda noite vai ter um grupo ensaiando dança na concha acústica.
Certo. Você vai voltar aqui para falar um dia especial... Como vai ser o nosso Natal?
Ai, sim, eu volto. Por enquanto, Natal, eu estou na
luta. Parceria com a CIMA, prefeitura. Sim. Vai ser um Natal bem mais bonito também.
Imagino, porque nós estamos tentando, João. Porque a ideia é, como nós ficamos com esse período muito longo de pandemia... Então,
com saudade.
Exatamente.
Disso.
Então, nós estamos tentando com muito carinho fazer uma coisa bem legal, bem diferente. E a última notícia minha, João, que a companhia... que agora aí eu saio um pouco do diretor de cultura e entro como diretor da Companhia de Teatro Musical. Nós estamos começando hoje com o ensaio geral e já fazer algumas gravações que nós vamos estar cumprindo o projeto do Livro Mágico, que é o musical do Livro Mágico, é o primeiro musical nosso, e já está para fazer a gravação. Eu creio que nos próximos 15 dias aí já vai estar saindo, eu volto para cá para poder estar dando em primeira mão essa notícia com você, que vai ser feito dessa vez, como nós não podemos colocar no teatro ainda, né? Que aí também já me perguntaram, mas se pode 60%? Para o teatro musical, é um espetáculo muito caro. Para eu colocar só 60% dentro de plateia, eu não pago o espetáculo.
Não dá para cobrir as despesas.
Não dá para cobrir as despesas. É então, verdade. Por isso que nós preservamos. Por esse projeto, que já era um projeto que veio do Estado, nós vamos fazer a gravação e ele vai ser gratuito. Nós vamos soltar o link e vai estar gratuito na internet. É a primeira vez que a companhia também está fazendo uma abertura desse jeito em espetáculo de teatro musical.
Um abraço para você, bom trabalho.
Muito obrigado, João, muito obrigado. Obrigado, Maria.
Obrigada, Thiago. Muito obrigada, querido.
Você teve alguma missa?
Sim, João, nós tivemos ali Nossa Senhora de Fátima, quero mandar um abraço a todos.
Ontem?
Não, nós tivemos no dia 13, na quarta-feira, que foi 40 anos da vinda também.
Da imagem
de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, dia 12, dia de Nossa Senhora, dia 13, 40 anos também. E teve a Crisma também ali, que foi maravilhosa. Quero agradecer toda aquela comunidade, Padre Edson, Padre Robert, toda aquela comunidade. Realmente foi uma missa que trouxe palavras de muito acalento ao nosso coração. Eu digo que a gente precisa se fortalecer da palavra, porque a gente acaba achando que a gente começa a ser autossuficiente e a gente tem que entender que a gente é muito humano e a gente só se fortalece na palavra de Deus. Então a gente precisa ir para a casa do Pai, ou se você prefere fazer a oração no seu quarto, mas você tem que entender que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. E nas dúvidas que você tiver, o livro de cabeceira tem que ser a Bíblia, porque ali vai ter palavras que vão te fortalecer demais. E o Padre Edson, eu sou suspeita a falar dele, do Padre Robert, eles são amigos queridos e eles são pessoas que têm, de forma muito simples, como eu, como Juca, eles têm palavras de acalento e fortaleza. Quero aproveitar também, João, de antemão também, para agradecer a Igreja Universal, que amanhã vai estar recebendo o pessoal da equipe da educação para dar uma bênção. Ele já deu uma bênção pro pessoal da segurança, né, Miranda? Já deu bênção também pro pessoal da saúde, né? Vizinho da Rádio Cultura. E agora vai dar a bênção para a educação. A gente fica muito feliz quando há essa parceria da prefeitura e das igrejas também, porque nós precisamos. E eu já quero também agradecer a apóstola, a esposa do pastor Fidelis também, e toda a equipe da igreja que está junto de nós, nos ajudando também num trabalho muito lindo com os nossos moradores de rua e vulnerabilidade. Então, assim, é realmente uma mulher muito forte, de fibra, que vem junto de nós aí para fazermos esse trabalho.
Olha, nós estamos recebendo aqui, foi linda também a missa hoje pela manhã, lá de Santa de Virges.
Santa de Virges
também. Até meu garoto, o João Neto, recebeu a túnica
lindo,
abençoada. Deus. E Santa de Virges é padroeira de muitos brasileiros.
Muito.
É a padroeira dos endividados. Hoje é dia dos endividados. Então, daí vamos rezar bastante. Nós estamos recebendo o comandante Miranda da Guarda Municipal. Miranda, bom dia.
Bom dia, senhor João. Bom dia, senhora prefeita, senhor vice-prefeito, internautas e ouvintes da Rádio Cultura.
Como é que está a situação no centro de lazer? O que aconteceu lá ontem?
Sim, houve algumas mudanças para melhorar o atendimento da assistência social da prefeitura na questão dos moradores de rua. Então, na quinta-feira, já por volta das 6 horas da manhã, se iniciou uma operação entre assistente social, acompanhada pela assistente social, Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil. Inclusive, já identificamos algumas pessoas que estão usando aqueles moradores de rua para estar fazendo comércio de entorpecente. Mas isso eu não vou entrar muito para não atrapalhar o trabalho da Polícia Civil. Na data de ontem, eu não estava presente, porque eu estava numa reunião que começou o trabalho de reestruturação da Guarda Patrimonial, mas uma equipe da Guarda Municipal com 5 homens, mais a Vera Gibertoni, que hoje é assistente social, que está à frente, juntamente com as demais nesse trabalho aí. E quando a viatura chegou lá, estava tendo uma briga generalizada com uso de faca, pedaço de pau, entre os moradores de rua, uma cobrança de dívida de entorpecente.
Isso mesmo.
O comandante da operação, o inspetor lá, tentou verbalizar, não houve, não acataram, eles nem perceberam a presença. Quando um dos indivíduos armou para dar uma facada no outro, o guarda municipal efetuou um disparo de elastômero, que popularmente é a bala de borracha. Ele caiu ao solo, foi dado todo o trabalho necessário, imediatamente eu fui comunicado, estive no local, acompanhei a ocorrência, não houve excesso, foi o uso progressivo da força.
Algumas precisou, né? Para salvar o outro, né?
Com certeza, se o guarda municipal não tivesse efetuado o disparo, se a prefeitura não tivesse fornecido esse equipamento para a guarda municipal, a guarda ia apresentar um homicídio ali e não um uso progressivo da força. Algumas pessoas não entendem, fazem polêmica, que nem ontem eu ouvi aí, mas agora está transferindo o problema. Veja bem, qualquer lugar que levar, o povo não vai gostar. Só que paralelo a isso, a prefeitura já tomou os cuidados para que tenha o atendimento interno. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão ocupar o espaço no entorno aqui para que os que não virem aderir ao programa não usem para fazer tráfico, para ficar acampado, nada disso. A Guarda Municipal, em conjunto com a assistência, rotineiramente vai estar fazendo rondas em toda a cidade. O pessoal da inteligência já mapeou 9 pontos sensíveis, onde todo dia a viatura da Guarda Municipal com assistente social vai estar passando.
Ontem tem denúncia de festas clandestinas programada para esse final de semana?
Sim, tivemos problemas já essa madrugada e hoje vamos ter uma operação grande, inclusive com reforço de...
Continua o abuso ainda, alguns abusos.
As pessoas não entendem que a pandemia não passou, as pessoas não entendem o trabalho da vigilância sanitária. Eu tenho propriedade para falar porque eu trabalhei desde o começo da operação pandemia. Se não fosse o árduo trabalho dos fiscais sanitários, a coisa teria sido muito pior, mais gente teria sido contaminada. Às vezes as pessoas reclamam, mas elas não sabem o que aquele pessoal passou dentro do PS.
Verdade.
A prefeita acho que se lembra uma noite que estava acabando o oxigênio.
Lembra?
Eu nunca vi aquilo na minha vida. Quando chegou o oxigênio, as enfermeiras, os médicos, eles comemoravam
vibraram,
como se tivesse uma Copa do Mundo. E momentos antes,
salvar vidas.
Isso, aquela tensão, eles falavam assim, se acabar vai morrer um monte de gente. Eu sou guarda municipal há 13 anos, mas eu nunca vi situação tão ruim igual da pandemia. E algumas pessoas descabeçadas, vamos usar um termo assim, não entendem que ainda não passou, que é um processo. Ninguém é contra a juventude se divertir, mas que tenha consciência.
Você teve conhecimento daquele caso que o rapaz lá teve o carro roubado na Avenida Antônio Fortaleza?
Sim, estive com ele nas primeiras horas da manhã aí.
O Aguinaldo.
Isso, ele passou a noite no pronto-socorro.
Mas bateram nele, hein?
Sim. Sim, foi encaminhado para Jaboticabal e tantas viaturas da guarda como da polícia militar já está fazendo diligências aí. Eu estive com ele nas primeiras horas da manhã.
Certo, a gente está torcendo para rápida recuperação. A partir de segunda-feira, esses moradores de rua estarão aqui na Avenida 15 de Maio. Prefeita?
João, eu preciso imensamente agradecer ao Joaquim. Eu sou suspeita a falar da pessoa do Miranda, porque tanto ele, quanto toda a equipe dele, como toda a equipe da vigilância, como... a gente não há palavras para agradecer o trabalho. É, sempre converso com o Dr. Melo, nós conversamos também sempre com o Tenente Ricardo, e eles não cansam de fazer elogios à nossa Guarda Municipal. Eu já fiz essa pergunta aqui na rádio e algumas pessoas falaram, nossa, a gente não tinha pensado nisso. Se Monte Alto não tivesse a Guarda Municipal, será que seria tão tranquilo? Temos todos esses problemas, são muitos os problemas. Só que eu e o Joaquim, a gente está sempre em São Paulo, o problema dos moradores de rua, ele é um problema crônico.
Universal.
Ele é um problema universal. O que nós estamos tentando fazer agora, e a gente vai tentar e a gente só vai ter êxito se a população colaborar com a gente, é usar outras medidas para tentar conter essa situação que acontece. O Miranda colocou muito bem, ninguém quer perto da sua casa, então vou pôr perto da minha, porque eu como prefeita não tenho direito de reclamar. E eu também vou ser fiscal. O Miranda lembrou muito bem, na época da pandemia, eu, Joaquim, a gente estava direto dentro do pronto-socorro. A gente via aquelas pessoas lutando pela vida, a gente via o desespero dos médicos, o desespero dos enfermeiros, por isso que a gente vinha aqui à rádio, com propriedade para falar, como ele disse, para cobrar das pessoas uma mudança de postura. Infelizmente, a pessoa só muda a postura quando ela passa na pele. Porque até que é na pele do outro, ai, coitadinho. Mas quando é na sua pele que você sente a dor, aí você consegue compreender realmente o sentido das ações. Eles estarão vindo aqui para 15 de maio. Existe um trabalho muito grande da assistência social para contê-los ali. As regras serão muito claras. Não cumpriu, tá fora. Quem tá dentro quer tratar e vai ser cuidado pela assistência social e pela saúde. Quem ficar fora é caso de polícia, aí é outra linguagem para se conversar.
A justiça vai resolver.
A justiça vai resolver. João, as oportunidades serão dadas, né, Juca?
Só ratificando, esse problema é um problema universal. Não existem protocolos para você tratar
Morador de rua,
tá? Então, cada cidade tem que achar a sua solução.
Tem que achar a solução.
Eu acho que quanto mais gente opinando, quanto mais gente junto...
colaborando.
Né? Vereadores, administração, a população, achando meios para nos ajudar, seria muito interessante. Porque em todo o mundo, mais do que dobrou o número de moradores de rua, Miranda.
Mas dobrou.
Existe um protocolo, não, você tem que fazer isso. Não tem. Cada um tem que achar um meio de resolver os seus problemas.
Isso
é fundamental, isso é preciso que a gente entenda, para que aqui dentro do nosso município a gente ache meios nossos para tratar os nossos moradores.
E não é um problema do executivo, não. Isso é um problema social.
Social.
Atinge todos nós.
Universal.
Exatamente. Aqui a praça de frente à própria casa do prefeito, vizinho nosso aqui, a praça, o pessoal fica aqui consumindo entorpecente toda hora.
Sim, João, vou dizer pra você.
A gente nota isso daí.
Tá na porta da minha casa. Eu tenho duas situações que eu vejo, na porta da minha casa e na porta da prefeitura, na Praça Central.
Na Praça Central.
Quantas vezes ali do Blindex eu ligava pro Miranda e falava, Miranda, corre que tá tudo pelado dentro da fonte.
Isso
e
mesmo.
Ali eles fazem xixi, ali eles fazem cocô. Essas pessoas, elas
estão... Não, dando trabalho, sim.
Não, incomodando as pessoas na porta dos bancos, nos semáforos, nas ruas. Só que tem um detalhe, João. Você colocou uma situação outro dia, até foi muito interessante. Por que que a pessoa tem dinheiro para comprar? Porque alguém deu. Ele não trabalha. Como que ele tem dinheiro para comprar droga e comprar bebida? A prefeitura não deu, né?
Onde que ele arrumou dinheiro?
Aonde ele arrumou dinheiro? Alguém deu. Então, eu vejo no semáforo as pessoas, você quer ajudar, o seu coração é nobre, Deus pediu pra gente ajudar os pequenos, é bíblico, só que infelizmente nós temos que ajudar hoje de forma ordenada. Você quer colaborar, ajuda uma entidade.
Exatamente.
As nossas entidades do município precisam. Olha, ajuda o Horto de Deus. Fala, não, eu tenho no meu coração que eu preciso ajudar uma entidade com essas pessoas com uso de droga. Ajuda o Horto de Deus. Deixa a assistência social trabalhar. Se você continuar dando dinheiro para ele comprar droga e bebida, ele nunca vai entrar nas regras da assistência. Porque é mais fácil. É mais fácil você dar o dinheiro, ele vai comprar droga, vai comprar bebida, e ele não vai aceitar as regras que a assistência está colocando. E ele vai continuar incomodando as pessoas. Outro dia, ainda, como o Miranda muito bem colocou, tinha faca, tinha... De onde veio isso? A prefeitura não dá faca, a assistência social não dá faca, a guarda não dá faca. Alguém deu faca. A faca não nasce em pé de ar.
Em algum lugar.
Em algum lugar ele arrumou. Então é isso que nós não podemos fazer. Outro dia a mulher falou, eu dei um pacote de arroz. Falei, mas dona, ele vai cozinhar esse arroz aonde?
Ele vai vender.
Ele não tem fogão, ele não tem casa pra morar.
Não dá.
Ele vai pegar esse arroz, esse leite, que ele inventa uma história linda, chora, porque tem a criancinha em casa. E eles são muito artistas, porque eles desenvolvem isso pra poder comover as pessoas. E ele vai pegar esse dinheiro e ele vai fazer mal pra saúde dele. A senhora não tá ajudando, a senhora tá atrapalhando. Então nós precisamos... E outra, as pessoas têm que olhar a guarda como nossas parceiras. Eles estão lá para defender os nossos interesses, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar. Eles também colocam a vida deles em risco. Eu já vi alguns comentários tão indecorosos em relação... Ai, então o guarda municipal deu um tiro no morador de rua. Mentira! Ele entrou lá, ele tinha uma briga entre os moradores de rua... Eles estavam brigando. Ele foi lá pra salvar a vida
de
um deles.
Se não tá lá, ele tinha matado o outro.
Eles estavam brigando. E eu vi, liguei pro Miranda ainda essa semana, eles estavam brigando de facão no coreto da praça, semana passada. Eu liguei, Miranda, corre que eles vão se matar. Então, assim, eles estão fora de si. E no semáforo, eu vi.
O semáforo aqui, na Carlos Querlandi, com a Nhonhô. Ali parece o do Palácio Histórico.
Novidades.
O Palácio, isso.
Esse moço.
Esse moço não sai de lá. É. E aqui eu recebi a foto. Olha ele perturbando, tá vendo? Ó? E muitas vezes a pessoa dá um, porque ele tá com um pedaço de pau na mão, ele chuta o carro, ele faz isso também.
Esse moço, ele chegou aqui um ano atrás, ele é de uma cidade vizinha.
Esse
já
rapaz
foi
aqui.
Oferecido todo tipo de ajuda pra ele, ele não aceita.
Aí, ele para o trânsito, inclusive, ó. Pra pedir
agressivos,
né? Ô, Miranda, muito obrigado por sua
presença.
Semana que vem a gente conversa,
Miranda,
mais sobre
que
isso.
O que nós vamos fazer? Vamos pedir pra população. Você tá vendo? Liga pra polícia, isso. Liga pra guarda e faz boletim de ocorrência, isso. Gente. Isso. Sem boletim de ocorrência, a polícia não consegue fazer nada. Não adianta eu ir lá na rede social e descer o cacete. Sim. Não vai adiantar. Desculpa o palavrão. Não adianta você ir na rede social e falar mal. Você tem que ir fazer BO. Fazendo BO, você ajuda a gente a ter argumentos para poder agir. Certo. Rede social não resolve problema.
Um abraço, Miranda. Um abraço. Doutor Joaquim. Bom trabalho. E, prefeito, um bom final de semana e continue com um bom trabalho.
Ô, João, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanha. Vocês desculpem que a gente fica nervosa, que eu tô cansada de ver a guarda apanhar. Eu tô cansada de ver essa guarda trabalhar muito, como eu vi a minha vigilância sanitária trabalhar muito e ser criticada por pessoas que nunca veio lá, bateu na porta e falou para eles, posso te acompanhar um dia e saber o trabalho que você faz? Então criticar é fácil, eu quero ver e fazer. Vem para a mesa, vem para a discussão e eu vou dizer o que a senhorinha de 80 anos falou para nós ontem. Falar mal não resolve, o que resolve é dar sugestão e fazer crítica construtiva para resolver o problema. É a sabedoria de uma senhora de 80 anos. Então, gente... Cai pra dentro, vamos ajudar a gente a resolver o problema, tá bom? Conto com o apoio de toda a nossa população, beijo no coração de todos, fiquem com Deus, né? Tenhamos aí um santo e abençoado final de semana, que façamos a nossa parte, porque Deus está presente no nosso coração. Ele quer oração, ele quer que a gente ore, mas ele quer uma ação. E a ação concreta é fazer o bem, fazer corretamente o bem. Não é pra você que você tem que fazer, faz pro outro. Toda vez que você faz caridade, não é o outro que ganha, é você. Fiquem com Deus. Um dia maravilhoso a todos. Um final de semana cheio de felicidade pra vocês, pra família de vocês. Prefeitura sempre trabalhando. Com alegria, com tristeza, com dor, sem dor, mas nós estamos lá, sempre trabalhando por vocês.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.